Uma pessoa está perguntando como chegar à contemplação. Um caminho é nós nos dedicarmos à oração, e à medida que a oração vai se aprofundando, vai acontecendo uma calma, vai acontecendo uma estabilidade dentro do ser, e esse é o caminho para a contemplação. Então, em geral, se chega pela oração. E a propósito do que se estava dizendo a respeito de telepatia ontem, uma pessoa está perguntando se podemos nos comunicar assim com os irmãos maiores, com a hierarquia planetária. A nossa comunicação com os irmãos maiores é imediata. Eles são onipresentes, de forma que você pensou, ou antes de pensar, eles já estão sabendo que você vai pensar. Não há problema nenhum nesta comunicação. O que nós temos que estar atentos, de um certo ponto de vista, é de não estarmos solicitando esses irmãos naquelas coisas que cabe a nós ir resolvendo, cabe a nós ir fazendo. A hierarquia tem tantas coisas a cuidar que nós deveríamos ter consciência e não estar solicitando sem uma necessidade real. Porque qualquer solicitação é percebida, é sentida, e isto tira, de uma certa forma, a atenção ao trabalho maior. De forma que nós só solicitamos a hierarquia quando não há outra forma, quando a gente já fez tudo o que era para fazer conosco. Nenhuma hierarquia vai lhes dizer isso, porque elas estão abertas para que a gente solicite a qualquer hora e para qualquer coisa. Mas é bom a gente saber. Outra pessoa pergunta, diante do que o planeta está vivendo, o que é tão urgente? Então, a urgência é nós contatarmos com o nosso eu interno, que é para termos luz e termos indicações, termos inspiração do que fazer a qualquer momento que possa se apresentar. Então, a urgência é nós nos voltarmos para dentro, reconhecermos este caminho e estarmos estáveis lá no nosso eu interior. Isto é também uma questão de treinamento, porque nós somos todos muito virados para fora, então temos que aprender a estarmos também virados para dentro. É uma questão de treinamento, de disciplina e de aspiração a chegar nesse contato. Precisa que a gente queira isto. Agora, isto não é um querer frívolo, mas tem que ser a nossa prioridade. Tem que ser aquilo que para nós é o mais importante, para que possa acontecer livremente. E uma pessoa pergunta, o que acarreta no plano espiritual para um grupo de estudos a impontualidade nos encontros entre os colaboradores? A falta de pontualidade nos estudos e em qualquer coisa demonstra falta de atenção da nossa parte, falta de concentração, e demonstra num grupo de estudos que se as pessoas não são pontuais é sinal que o estudo não é prioridade para elas. Então se atrasam para chegar no estudo. Quer dizer, o estudo não é prioridade. Nós teríamos que hoje não brincar mais com estas coisas. Teríamos que não nos iludir e teríamos que realmente nos perguntar qual é a nossa meta. Se a nossa meta é mesmo a busca interior. Se a nossa meta não é esta, inútil que a gente vá a um grupo de estudos, porque vai perturbar a concentração daqueles que estão ali realmente, legitimamente. Nós precisamos adquirir atenção. Em geral, nós somos muito desatentos. Então, temos que adquirir atenção em primeiro lugar. E muito útil para que a gente adquira atenção é a gente assumir, fazer anotações diárias a respeito do que vai acontecendo conosco e a respeito do que nós temos que nos trabalhar. Então, qualquer falha, qualquer desatenção, a gente tem um caderno, tem um livro, tem alguma coisa para anotar e vai anotando ali tudo isto. E vai anotando. E horas depois, ou antes de adormecer, vai lendo aquilo. Então, se a gente toma este hábito de anotar as coisas, a gente vai ficando mais atento, vai adquirindo mais atenção. E é bom que a gente saiba que a pessoa desatenta, aquele que não consegue ficar atento, aquele que é pouco observador do que se passa em si, ele não consegue conscientemente acompanhar o desenvolvimento da alma. Então ele fica vivendo em dois planos. Fica vivendo aqui, neste circo equestre, que é esta terra, e o que se passa nos outros planos ele não sabe, não tem consciência. Tudo porque ele não adquire atenção, o hábito da atenção. A cada dia que passa, está nos sendo exigida mais atenção. Porque uma desatenção, uma distração, numa época normal, pode significar relativamente pouco. Mas uma distração, por menor que seja, numa época como esta, onde coisas já estão acontecendo velozmente, uma desatenção pode determinar muitas coisas que nós realmente não estamos conscientizando. De forma que a atenção é algo realmente para ser trabalhado. Agora, quando a gente é avisado destas coisas, a questão é a gente imediatamente começar a fazer, não esperar. Ah, sim, tenho que fazer atenção? Sim, eu vou pensar nisso. Ou amanhã eu começo. Ou daqui a pouco eu começo. Isto não é o caminho. Você assim não vai nunca ficar atento. Se você descobriu que tem que ser atento, é começar agora. Começar já. Isto é uma chave. E uma pessoa está pedindo que se repita o que se falou de contato através do coração e de telepatia através do coração. Então, existe a telepatia mental, não como nós sabemos, mas existe também a telepatia do coração, da alma. Principalmente nesta comunicação através das almas, principalmente nestas, nós não teríamos que criar expectativa alguma. Teríamos que saber que isso existe, teríamos que nos ofertar para isso, nos lembrar disto constantemente, saber que temos esta qualidade, que temos esta faculdade, mas não precisa criar expectativas que isto vá acontecer, porque senão é a mente que começa a fabricar esses contatos, e não é um contato verdadeiro. E quando se tem esta aspiração, não precisa ter expectativa alguma, que aconteça ou não, conscientemente, porque sempre vai acontecer, embora a gente não perceba. Agora, é preciso ter fé que as coisas se encaminharão como devem ser encaminhadas. Precisa ter esta fé. Precisa se coligar, ter fé e esquecer, não ter expectativas. Uma pessoa gostaria de trabalhar o temor, seus medos. Se você reconhece que tem algum medo, é porque você tem algum ódio. Quem teme, inconscientemente odeia. E quem odeia, inconscientemente tem medo. Essas duas coisas são ligadas, são a mesma coisa. Então, se nós tememos alguma coisa, vamos procurar o nosso ódio. Como é que isso está acontecendo? E vice-versa. Se você odeia, você vai procurar os seus medos, vai pedir luz sobre os seus medos, porque uma coisa vai resolver a outra. Em geral, se nós não odiamos nada nem ninguém, nós não temos nenhum medo. E se nós não temos medo de coisa alguma, é sinal que não odiamos. Essas duas coisas se correspondem, ou são a mesma coisa. E outra pessoa diz que é muito criticada pelos familiares por não ter o comportamento de um jovem considerado normal pela sociedade. A família acha que ele deve ir a festas, ter muitos amigos, etc. Enquanto essas pressões existem, mas não abalam o seu caminho espiritual, você vai suportando, se for o caso. Agora, quando essas pressões começarem a prejudicar o seu caminho, nesse caso, quando as relações familiares prejudicam o desenvolvimento espiritual do indivíduo, é permitido se desligar da família, mesmo em famílias kármicas. É preciso que os laços familiares, sejam quais forem, e a gente os aceita e vai desenvolvendo, mas quando isto afeta o nosso processo espiritual, é de direito que se desligue da família. Quando isto constitui uma ameaça à vida espiritual. Vocês sabem que a família não foi muito bem compreendida como núcleo. Então as famílias em geral são uma espécie de coisa compulsória, coisa kármica, porque não compreenderam o que isto poderia ser. Tanto assim que das regras monásticas faz parte a gente se desligar completamente da família para ter um lugar na ordem. Isto não quer dizer que a gente se separe das pessoas. Quando se entra numa ordem monástica, nós saímos da família e entramos em uma outra família, entramos em uma família espiritual, que é outra coisa. Na família espiritual, todos estão voluntariamente. Ninguém está lá obrigado, ao passo que a família humana às vezes é um processo kármico, compulsório. As pessoas se juntam para resolverem coisas kármicas do passado. Então é muito diferente da família espiritual. Isto não quer dizer que não haja famílias humanas que sejam espirituais. São pouquíssimas, mas existem. Em geral, são agrupamentos kármicos para resolver coisas passadas. Por isso, nas regras monásticas, se pede sempre o afastamento do indivíduo da família. Afastamento não quer dizer separação. Você pode não ter contato com a família, porque está numa ordem monástica que é completamente diferente. Você pode estar afastado da família, pode ter saído da família, mas as pessoas da família são irmãos nossos, como todos. Então se passa de uma situação de ligação compulsória para uma ligação fraterna e universal. Assim como nós somos irmãos de todos, somos irmãos também daqueles da nossa família. É uma chave que nós temos que virar dentro de nós. Agora, como somos irmãos de todos e, portanto, deles também, nós temos um relacionamento espiritual e não esses relacionamentos que se tem normalmente com as famílias, que muitas vezes são até formais, não são nem sinceros e nem verdadeiros. Então, se uma família impede que você faça o seu caminho espiritual, mesmo dentro da lei kármica, você tem toda a liberdade para se afastar da família, desde que você não se separe daquelas almas. Aquelas almas passam a ser como todas as almas para você. Então não é que a gente seja contra a família, porque nós somos da família espiritual. Portanto, somos favoráveis à família espiritual. E a outra teria que compreender melhor este assunto, se for possível, quando não for kármica, porque quando for kármica, trata-se ali de destilar o karma. E aí se vê qual é a forma mais inteligente de fazer isto, para que essa liberação kármica se dê e nós fiquemos depois livres de estar na família espiritual em iguais condições com todos. E se nós podemos falar sobre o amor das almas gêmeas? As almas todas têm um aspecto feminino e um aspecto masculino. Tudo, não é? Tem o yin e o yang, aspecto masculino e feminino e tudo. Enquanto a alma não é evoluída, enquanto a alma é imatura, ela pensa que o outro aspecto é outra alma. Ela não sabe que é ela mesma, num outro aspecto. Ela, dentro dela, tem a sensação, como alma, de que tem uma alma gêmea com ela. E se iludem tanto que ficam procurando a alma gêmea aqui fora para casar com ela. Então veja como nós somos ignorantes, né? Inclusive no plano da alma, em certas coisas muito delicadas. Por isso que é necessário que a gente busque realmente o espírito, que a gente busque realmente a mônada, que a gente colabore com a alma para que ela encontre o seu nível mais alto, que ela encontre o seu nível superior, que é o nível monádico. E se nós temos isto na consciência, podemos ter, porque podemos estar inspirados por algum nível superior, e podemos então facilitar para que a nossa alma se conduza para os planos elevados e a gente procurar não reter a nossa alma aqui nos planos materiais e enlaçada com coisas materiais. Nós temos que colaborar com isto quando o nosso intelecto compreende isto, quando a nossa mente chega a compreender. Então nós podemos sim, se chegamos a compreender isso, colaborar com a nossa alma para que ela se desapegue de tudo aqui e para que ela busque claramente o espírito. E nesse caminho para o espírito ela vai descobrindo que ela não tem nenhuma alma gêmea que ela vive procurando aqui fora. Não existe nenhuma alma gêmea. Ela tem que reconhecer o outro aspecto dela. E aí esses dois aspectos se unem e ela fica uma alma completa, que une esse aspecto masculino com o aspecto feminino, e aí ela tem condições de ascender mais livremente para o nível do espírito e não ficar tão segura a coisas daqui, que impede o seu desenvolvimento espiritual. Então, o que existe é que a alma tem a outra metade, que é ela mesma, e que ela pensa que é outra, enquanto não é desenvolvida. Então, para muitas pessoas, existem almas gêmeas, porque ela sente a outra, ela sente, só que ela não sabe que é ela mesma. Ela vai aprendendo lá no tempo dela e no ritmo dela, que é um pouco diferente do nosso. E o que significa, pergunta uma pessoa, que o homem tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus? Acaso existirá um Deus feito à maneira dos homens? Nós somos feitos à imagem e semelhança da criação, da fonte criadora, que o homem chama de Deus. A fonte que nos criou, claro que deve ter semelhança conosco, nós devemos ter semelhança com aquela fonte. Então o homem criado à imagem e semelhança de Deus, da fonte, isto é óbvio. Porque se nós saímos da fonte única da criação, todos nós saímos da mesma fonte, então somos sim semelhantes a esta fonte. Fomos criados assim. E nós nos esquecemos disso, porque estamos muito distraídos com tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que está fora de nós. Você vê pessoas apegadas por gente de família, pessoa que se deixa o que está fazendo para visitar. Quer dizer, é todo um engano, é toda uma coisa que deve evoluir dentro de nós, para que a gente assuma realmente que a gente é criado à semelhança da fonte. Enquanto nós estamos nos identificando com coisas daqui, com pessoas daqui, com situações daqui, a ponto de nos ligarmos, nós estamos nos afastando da fonte de onde saímos. E estamos nos atrelando a coisas que estão aí pelo meio do caminho, como são todas as pessoas que conhecemos e todas as almas que vamos encontrando durante os nossos ciclos de vida. Então somos sim feitos à imagem semelhante da fonte que nos criou. E quando a gente vai em direção a esta fonte, nós vamos nos revelando como seres perfeitos. Primeiro começamos a nos revelar como seres supra-humanos. Porque ser humano é um nível muito evoluído de vida. Ser humano é um nível de consciência muito limitado. Então nós temos que transcender esse nível humano para sermos seres superiores, seres mais avançados, ou eventualmente nos transmigrarmos para alguma outra evolução que não seja humana, o que também acontece. Mas enfim, para isso nós teríamos que colaborar para a nossa própria libertação de todos esses preconceitos e de todos esses enganos que correm por conta da mente do homem não alcançar certas coisas. Enquanto ela não está purificada, enquanto ela não está concentrada naquilo que é a sua essência interna. Aqui se perguntou o que significa, na nossa compreensão, a energia apostólica. Essa denominação, não é energia apostólica, deriva daquilo que os apóstolos de Cristo significavam. A energia apostólica é aquela que em nós é capaz de difundir certas ideias, certas doutrinas, difundir vibrações, difundir o ensino, a instrução, isso tudo é energia apostólica. E quando a gente sai para fazer isto, quando a gente dedica a vida a isto, quando a gente dedica a vida a difundir tudo aquilo que é positivo, principalmente a instrução ou as ideias, isso tudo é energia apostólica. Então nós seríamos apóstolos nesse sentido. Agora, quem desenvolve essa energia apostólica, quem representa esta energia apostólica, está preparando os próprios corpos para a antimatéria. Então, essa atividade apostólica, esta atividade de dedicar a vida à difusão das ideias, do ensino, do bem, tudo isso vai preparando os nossos corpos para a antimatéria, porque os nossos corpos são materiais. Então, por que que Cristo tinha apóstolos? Porque ele estava trabalhando naquelas pessoas os processos imateriais, então eram apóstolos dele. Então, quando nós estamos preparando os corpos para a antimatéria, e no caso daqueles agraciados, tinham Jesus que estava fazendo isto com eles. Por isso eram os apóstolos de Jesus. E depois eles saíram então pregando, saíram então difundindo, depois que estavam transformados em apóstolos, depois que lhes foi dada a energia apostólica. Essa energia apostólica, quando é vivida, como eles viveram, isto produz uma transformação muito grande no inconsciente, porque vem toda esta tendência a buscar o imaterial. Na mente do indivíduo, isto produz uma elevação mental muito grande. A energia apostólica levanta as vibrações da mente do indivíduo, tem esta qualidade, tem esta possibilidade. E a mente do indivíduo, daí por diante, entra a reconhecer capacidades mais elevadas. Então, se vocês reparam, um daqueles apóstolos, antes de ter essa energia imaterial desenvolvida neles, e depois que tiveram, são outras criaturas, são outras pessoas, completamente diferentes. Ninguém pode comparar um Pedro antes de ser apóstolo com o Pedro apóstolo. Não tem comparação, é outro indivíduo. E assim foi com todos os que receberam esta graça. E naquele momento abriu-se uma porta dentro da humanidade para que esta energia entre, para que esta energia circule. E esta energia apostólica está muito disponível nesses tempos, muito disponível nos dias de hoje. E hoje, esta energia apostólica, quando atua sobre nós, está preparando a alma para entregar muitas coisas, para renunciar a muitas coisas. Muitos aspectos que, se dela forem eliminados, ela entra num caminho espiritual muito mais direto, muito mais consciente. Então a energia apostólica hoje está trabalhando muito, de forma muito especial. Porque, num certo sentido, há muito pouco tempo para que certas almas tomem algumas decisões e mudem de rumo. E claro que se essa energia apostólica começa a se manifestar na pregação, na difusão da instrução e tudo isto, isto pode acontecer que surjam grandes instrutores, que surjam grandes pregadores, seres que possam orientar muito, que possam ajudar muito as pessoas. Isso tudo está disponível hoje. Mas nós, sabe, ocupamos quase todo o nosso tempo com coisas materiais, com coisas externas, com coisas deste mundo, e não sabemos ainda equilibrar o nosso processo neste mundo com a nossa verdadeira vida, com o nosso processo no mundo interno, no mundo profundo do nosso ser. Teríamos que aprender isto. E a energia apostólica é uma grande chave para isto. Se nós nos colocamos, por exemplo, a trabalhar pela instrução, se nós nos colocamos a trabalhar pela difusão daquilo que é positivo, nós fazemos grandes transformações. Podemos ser outras pessoas, inclusive, outras pessoas irreconhecíveis. Aqui nós temos uma pequena partilha de alguém que trabalha na nave Alfa, sobre as flores. Porque nós estávamos muito concentrados no núcleo Soin como núcleo de cura. E falamos de cura de todas as formas que eram possíveis, núcleo Soin, de todos os jeitos. De núcleo Soin com nave Alfa. Mas aí esta consciência se dignou a descer da nave Alfa e dizer: e as flores? E disse o seguinte: a flor de uma planta guarda em si mesma a essência daquele ser. Então, uma flor é a manifestação da essência de uma planta. E ela simboliza, no reino vegetal, aquilo que o contato da personalidade significa com a alma, de uma forma muito simples. Na flor está o processo de sutilização do ser vegetal e a sua doação ao alto. Você vê uma flor, aquilo é o retrato concreto da doação do reino vegetal ao alto. As flores são isso. Então veja como o reino vegetal glorifica o alto de uma forma que nós teríamos que aprender, não? Uma árvore dá milhões de flores. Cada flor é uma doação. Cada flor é um gesto de doação do reino para o alto. A flor é o fruto do espírito no ser vegetal. E ela possui o mais elevado grau de magnetismo que existe. E esse magnetismo sacraliza o reino vegetal. E ela diz que há diferentes procedimentos para se tratar sobre os processos de cura, através do material sutil que as flores carregam. Se nós tivéssemos juízo, e se nós não fôssemos ignorantes, estaremos buscando os remédios tudo nas flores. Alguns já sintonizaram com isto. As flores têm a essência da cura. Então as flores, dentro do reino vegetal, existem em vários planos de consciência, não só no campo físico da manifestação. Nós já sabemos, não pelos livros, que Mictlantecuhtli, Aurora, Hércules, todas essas civilizações têm flores lá. Mas claro que não são materiais, não tem flores materiais. Então, essas flores que a gente vê aqui na Terra, essas flores materiais, são as flores mais próximas daquilo que somos nós, matéria. Mas basta você ir para uma nave, segundo esta representante, numa nave você vai encontrar flores, flores mágicas, de outro nível destas flores que nós temos aqui. Os arquétipos delas estão resguardados no mais íntimo da consciência vegetal. Mais íntimo da consciência vegetal. Mas esses arquétipos podem ser contatados. E sempre que for para o bem, podem ser usados como base de informações e energia de cura, de devoção, de doação, de amor, de entrega e de fé. Veja, vocês estão diante de uma flor? Estão diante de energia de cura, não só isto, mas estão diante da própria devoção. Uma flor encarna a devoção do reino vegetal pela criação. Nós desconhecemos essas coisas todas. Chegamos a cortar as flores, chegamos a pôr as flores nos vasos, em água artificial. Fazemos coisas aberrantes com coisas sagradas. Então, as flores contêm energia de cura, energia de devoção, energia de doação, de amor, de entrega. Tudo isso nós poderíamos sentir diante de uma flor. Tudo isto uma flor irradia. Vocês sabem que grandes poetas, poetas espirituais do passado, não esses de hoje, os grandes poetas do passado falavam de as flores da humanidade, os seres humanos que se tornam flores, isto é, que são símbolos de cura, são símbolos de doação, de devoção, de amor, de entrega e de fé. Tudo isso está numa flor como essência. E é tarefa do reino humano criar uma condição que favoreça a interação entre os reinos de uma forma cada vez mais consciente. E assim como é tarefa do reino vegetal doar o melhor de si para a elevação e para o contato com os outros reinos e irmãos que habitam o planeta, nós temos que aprender com as flores. Mas para aprender com as flores, nós teríamos que percebê-las, senti-las. Eu não sei se é cortando aquilo, cortando um processo desses, que a gente vai compreender uma flor, não sei. A pessoa começou a ter uma visão. E nela, ele se encontrava dentro de uma espécie de grande laboratório de cultivo de flores, onde seres de determinadas características trabalhavam com elas. E lhe foi dito naquele momento que aquilo era uma área da nave alfa. Então a nave alfa não lida só conosco, com indivíduos. A nave alfa lida com todos os reinos. E na nave alfa, segundo lhe foi mostrado, existe trabalho com flores. E as propriedades de cura das flores que atualmente existem na Terra são desconhecidas. Teve alguém que no passado fez a essência de flores, começou assim. Mas ficou tudo esquecido isso. Então, as propriedades curativas das flores, isto pode ser aprofundado, pode ser aperfeiçoado. E ele se encontrou, de repente, dentro da nave alfa, numa espécie de grande sementeira, cheia de mudas de flores de vários tipos, de várias cores, pertencentes a diferentes origens, inclusive de diferentes planetas. Porque o reino vegetal é universal. Então, em todos os planetas existe reino vegetal, portanto, flores, que podem não ser físicas. Físicas são aqui, na Terra, na superfície. Seres andrógenos, seres já unidos, resolvidos. E são esses seres andrógenos que lidam com as flores na nave alfa. Então trabalham com neutralidade com elas para preservar o processo de extração daqueles materiais sutis das flores, sem interferir nas essências desses materiais. As flores são muito sensíveis às influências do ambiente. Bem, aqui esse caminho está aberto porque aqui se vive em castidade e, portanto, quem vai viver no núcleo Soin cuidando destas coisas se subentende que é casto. E aí, então, não vai influenciar as flores dentro de um aspecto ou de outro, porque ali existe uma perfeita neutralidade, que você já começa a lidar com aquilo com uma energia sexuada, você já saiu do caminho de encontrar um remédio numa flor. Um remédio para qualquer coisa, pelo que está aqui indicando. Estas flores são também classificadas segundo seus arquétipos e segundo essas relações com o mundo abstrato, com o mundo que não é físico. Então a gente classifica as flores por aquilo que elas manifestam aqui. Mas as flores seriam classificadas não como elas aparecem aqui, de acordo com a essência delas. E eu posso saber até se aquela essência vem de algum outro planeta. E se eu faço uma relação espiritual com aquela flor é uma mensageira de um outro planeta para mim. E pergunta, vocês conseguem perceber quão pouco vocês sabem sobre as flores? Elas estão num constante processo de evolução. Algumas espécies vegetais são implantadas e passam por diferentes planetas para que aquele ser vegetal possa desenvolver novos potenciais e características cada vez mais sutis. Então, uma flor que apareceu aqui, esta vida vegetal, já andou de planeta em planeta, porque ela traz a experiência de cada planeta. E ela traz isto concentradamente. Vocês sabem que há flores que duram alguns dias só, depois fenecem. E naquele período, ela irradia a experiência que ela fez em cada planeta. Aquela vida vegetal fez em cada planeta. E neste momento, o trabalho em níveis imateriais e sutis com as flores está ofertado aos laboratórios do Núcleo Soin. A coligação com essas flores é na consciência da cura, na consciência da harmonia, e é na abertura a um novo sistema de manifestação de florais e de medicamentos sutis. Nós teríamos que realmente parar de fazer os medicamentos que fazemos. Não se pode pedir isto, porque enquanto não surgem os verdadeiros, as pessoas normais precisam de remédio. Mas nós não temos que parar aí, porque não sabemos o que são os medicamentos disponíveis, sutis, para resolver, inclusive, coisas que nenhum medicamento resolve. Porque os medicamentos que nós conhecemos, esses alopáticos, são violentos. Resolvem as coisas pela violência. E nas flores nós temos elementos para qualquer cura. Mas nós precisamos estar na consciência da cura. E não na consciência da remoção dos males, que é uma coisa paliativa, como se faz na medicina normal. Então nós temos que estar na consciência da cura, na consciência da harmonia, porque a flor é a harmonia, e nós temos que estar harmoniosos para poder estar junto dela, para poder compreendê-la, para poder estar dentro daquele mundo. E na abertura a um novo sistema de manifestação de florais e de medicamentos sutis, que não tem nada a ver com o que nós já fizemos até agora, nada. É outra coisa que estão nos apresentando, já que mexemos com a nave alfa. Então, um medicamento floral dessa classe pode conter dentro de si a energia de um som, de uma cor, de uma estrela, de um arquétipo de perfeição e de uma energia-chave para desenvolver a alquimia imaterial. Então, estamos buscando alquimistas e não farmacêuticos. Estamos buscando alquimistas para lidar com as flores, já que esta porta está aberta aí no Núcleo Soin. Há um lugar na consciência onde todos esses materiais se encontram numa conjuntura específica, e essa conjuntura será o medicamento do futuro. Não é que não vai haver mais medicamentos. Vai haver, mas não isso que a gente conhece como medicamento. Um medicamento sutil, neste sentido, deve conter na simplicidade da sua apresentação. Então, um medicamento muito complicado que fica ali mexendo, isso não é disso que se trata. O medicamento sutil é simples e na sua apresentação as possibilidades de cura de várias áreas do cosmos, e deve também ser neste momento evolutivo o fruto de um contato sadio com as energias de cura das constelações mais distantes, trabalhando em colaboração com o planeta Terra. Enfim, nós, se estamos realmente cuidando de cura à maneira do núcleo Soin, devemos estar em contato até com constelações, para podermos compreender isto e para podermos ter uma energia correta para lidar com os elementos materiais, que então, quando começa a complicar tudo lá dentro de um laboratório, nós estamos nos afastando disto. Estamos nos afastando, não estamos nos aproximando, porque a coisa é muito simples. E ela se intitula Uma Consciência Curadora da Nave Alfa, que nos ajuda no contato, na aproximação com a consciência das flores em diferentes planetas da galáxia. Veja quantas lições nós tiramos daqui. Como todo esse universo está próximo, como todo esse universo está lidando conosco aqui concretamente, até se apresentando, nós teríamos que realmente nos decidir, nos abrir para estas coisas. Nós somos muito pouco abertos para tudo isso. Veja, nós ouvimos, nós compreendemos, nós dizemos é isso mesmo, pronto. Saiu daqui, acabou. Volta-se para a vidinha. Volta-se para aquela coisa que vocês conhecem. Então, nós não estamos ainda compreendendo com o que estamos lidando e com o que estamos recebendo. Não percebemos ainda. E aceitamos, achamos que aprendemos e, num certo sentido, mentalmente aprendemos mesmo. Mas aprender não é isso. Aprender é você participar daquilo. Mas nós precisamos estar interessados nisso. Precisamos ter isso no propósito da vida. Ter isso como propósito. E pedir luz, descobrir a maneira de chegar nessas relações. Não só com o reino vegetal. Mas isso também hoje está sendo pedido com o reino animal, com o reino mineral, com o reino humano. Porque nós também não conhecemos o nosso próximo, não sabemos o que ele é. Então nós temos que mudar o nosso contato, temos que mudar as nossas preferências, o que nós buscamos. Nós buscamos fantasmas, buscamos coisas que não existem. E está toda esta vida universal se aproximando de nós, se aproximando aqui bem perto, falando conosco com palavras, porque essa está usando palavras para falar conosco. Um ser de cisne como ela, da constelação do cisne, a serviço na nave alfa, descer as palavras para falar conosco. Em cisne não existe nem palavra, ninguém sabe o que é isso, não existe isso lá. Esta usa palavras para falar conosco. Então, realmente, nós estamos sendo agarrados e assim mesmo escapamos. E ela se diz uma está trabalhando na nave alfa neste momento em setores de pesquisa e de investigação de novos tipos de experiências de cura. Está especialmente ligada a medicamentos imateriais e sutis, como também ao trabalho com as flores. Essa está lá pelos corredores do Núcleo Soin. Vocês já viram ela por lá? Ninguém viu. Esperando que a gente descubra alguma coisa. Está tudo lá. E faz esse trabalho em diferentes planetas, em diferentes níveis. Bom, nós estamos muito bem acompanhados naquele Núcleo Soin. Vamos ver se desta vez não ficamos no nível material. Não ficamos vendo as coisas materiais, mas só isso que não basta. As coisas materiais também, porque elas refletem alguma luz, alguma coisa. Mas tem muitas outras coisas para descobrir lá, para ser feita lá. Bem, orando desinteressadamente, sempre se chega a alguma coisa.